Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Hélio, nós tínhamos deixado uma pergunta com você no seu intervalo a respeito do papel dos Espíritos protetores e se, diante da bondade de Deus, por que é permitida a existência das pessoas que provocam o mal?
Sem dúvida, eu acredito que essa questão seja uma das que mais causa assim, dúvida nas pessoas, nos cristãos. Puxa, se eu tenho a proteção de Deus, né? Se Deus existe, por que que isso acontece? Como já disse o Edson, disse aqui há poucos minutos, isso realmente deixa as pessoas meio indignadas, muitas pessoas, quando acontece com elas. Eu tive a felicidade de nascer num lar espírita, e meu avô, ele já dizia o seguinte: quando você coloca uma arma na cintura, você abre mão da proteção de Deus. Então você fica por sua conta. Você tem o livre-arbítrio, você se armou, você se preparou para uma defesa armada, você abriu mão da defesa divina. E aí você fica por sua conta e risco. Então você abriu mão do Espírito protetor de cuidar de você. Isso dentro da nossa família, isso, tanto é que ninguém tem arma na nossa família, ninguém nunca teve esse hábito da arma, porque por entregar realmente a confiança total no Espírito protetor, no anjo da guarda, como também é conhecido. Mas é claro que nós temos que separar pessoas de autoridades, né, pessoas que são visadas pela própria posição social em que elas ocupam, e também na posição civil também, né, as pessoas que seriam visadas assim pelo cargo que ocupam, e tem que ter proteção, é claro. Mas voltando ao caso, eu queria voltar um pouquinho que eu estava falando sobre o Gandhi, né? O Gandhi provou realmente que a não violência realmente é a única saída. Porque, como o Edson falou também, porque a maior proteção que você possa conseguir para você, física, não será suficiente. Então nós temos uma única e a boa saída é realmente acreditarmos que nós temos o nosso anjo da guarda, que nós temos os nossos espíritos protetores que vão estar realmente olhando por nós. Mas, só que nós temos que fazer a nossa parte também. Como o Edson também falou, se você ficar dentro da sua casa confiante que você está protegido e você não fizer absolutamente nada pela sociedade, né? Então aquela pessoa que está passando fome ali ao seu lado, na casa do lado, ou na rua de baixo, né? ou acumulada dentro de uma favela, como se fala hoje, ou de um cortiço, sei lá, essa pessoa vai aparecer na sua frente, vai dizer: olha, eu existo, eu estou com fome, certo? Ninguém está fazendo nada por mim e eu quero comer. Ela vai aparecer e vai te cobrar com a presença dela. Então, embora você tenha a proteção de Deus, você tenha toda a proteção divina, mas se você não interagir com a sociedade, você não resolver, não ajudar a solucionar esses problemas das pessoas que estão necessitadas, elas aparecerão para cobrar e você será vítima, realmente, não vítima, né? Como o Edson disse, você será realmente, você é uma ação que você não praticou, reagirá sobre você e você será cobrado por isso. E nós dizíamos, isso já se disse há muito tempo, nós criamos onças no fundo do quintal. Há muito tempo estamos criando onças no fundo do quintal, elas eram todas pequenininhas, e a gente tinha no fundo do quintal um monte de oncinha, e elas não agrediam, a menina se batia o pé, saia: corre daqui, menino, corre daqui, né? Espantava as crianças e tal. Elas corriam, mas elas cresceram. Hoje tem 16, 17 anos, né? Outros têm 20, 25. E hoje você bate o pé, ela não corre mais, ela vem para cima de você, porque você não cuidou. Se voltássemos um pouquinho mais no tempo, nós vamos ver que todos, antigamente, as famílias todas tinham um filho adotivo. Quer dizer, alguém criava alguma criança. Minha avó criava, minhas duas avós criavam um filho dos outros. Ninguém deixava a criança na rua, o Mário. Solta. Morriam os pais das crianças, ficavam órfãos, não se via criança na rua solta. Alguém pegava para olhar. Quer dizer, hoje a pessoa tem a pretensão de deixar as crianças na rua achando que não vai acontecer nada com elas, né? Que elas vão ficar sozinhas, vão se agrupar, se juntar e vão fazer coisa boa? Não vão. Até quando criança, até não fazem. Fazem apenas criancice, mas quando crescem, atacam. Você quer acrescentar uma coisa?
Hélio, eu queria aproveitar, você que colocou um conceito muito interessante, que então não, eu queria que você confirmasse, não basta que nós não façamos o mal, não pratiquemos a violência, nós temos que também praticar o bem.
Ah, sem dúvida.
Temos que fazer o bem.
Sem dúvida, porque se você não praticar, você apenas não fazer o mal, ficar dentro de casa achando que você vai estar protegido, porque você foi uma pessoa boa, você não teria... não teria assim grandes karmas, vamos dizer assim, a se saudar, significa que você está acumulando pela tua própria ausência, né? A indiferença em relação a essa falta de interação com a sociedade realmente está gerando um problema social, principalmente não só pela falta dos bens materiais, que isso até, eu acredito que hoje, muitos grupos trabalham e dão comida para essas pessoas, que hoje ninguém mais faça isso por fome mais, né? Mas até pela própria ação de você tocar essa pessoa, de você conversar com ela, de você fazer com que ela se sinta parte da sociedade, né? Que ela se sinta importante. Naquele programa de ontem mesmo, tem uma experiência lá no Rio, em que eles, que eu estava citando, uma experiência, acho que lá em Laranjeiras, no Rio, em que tinha uma comunidade mais pobre junto com a comunidade rica em Laranjeiras. Eles não conseguiam entrar num acordo, viviam tendo violências, tiroteio que tinha lá na parte pobre, chegava a bala chegar na parte rica. Eles estão resolvendo essa questão quando eles interagiram, fundaram apenas uma comunidade de Laranjeiras, o pobre e o rico. Então eles passaram a visitar a parte pobre, a parte pobre passou a visitar a parte rica, eles estão interagindo entre eles e estão solucionando. Então houve uma melhoria de vida muito grande.
Isso confirma então uma resposta que foi dada a Kardec no Livro dos Espíritos, quando perguntaram para ele por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal. E ele diz assim: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a nossa fé e a constância dos homens no bem. Então, a criação de uma comunidade, de uma civilização unificada, foi um bem praticado, então?
Foi. Foi a solução. A solução final é onde você interage. Fala, Maria.
Nena, pode completar e fazer uma pergunta ao Edson aqui.
Tá. Então, eu só queria, concluindo aqui, que realmente Deus não permite que haja violência. Não há uma permissão. Quem permite que haja violência é a sociedade como um todo. Nós permitimos que a violência apareça entre nós, porque se nós agíssemos e nós agirmos daqui para frente preventivamente junto às crianças desamparadas, o menor desamparado, certo? As famílias desassistidas, nós chegarmos antes a eles do que eles chegarem a nós, nós vamos minimizar muito e com o tempo até eliminar. Ficarão apenas os casos patológicos aonde realmente tem problema de doença, desvio mental, coisas desse tipo, né? E sem contar que nós não tocamos num assunto, acho que nem vamos tocar, hoje não vai dar tempo, e hoje nós temos ainda o componente do tóxico, né? Que às vezes as pessoas até acabam praticando violência em função dessa necessidade nova que foi criada. Mas que também não deixou de ser também como é que fala? A sociedade se acomodou nessa parte também, né?
Então, mas dentro desse quadro todo que nós estamos aqui analisando, nós destacamos muito a importância dos meios de comunicação. Edson fez referência para nós. Agora mesmo, na explicação do Hélio, nós vimos um exemplo de como é que duas comunidades que se contrastavam, duas comunidades que se, vamos assim dizer, conflitavam, de uma certa forma encontraram um caminho, uma solução. E isso foi vinculado pela televisão. Então, a pergunta que nós queríamos dirigir agora ao Edson é a questão da influência que os meios de comunicação, principalmente quando assistem programas com cenas de violência, ou as reportagens que mostram cenas muitas vezes agressivas, né? Qual a influência que tudo isso exerce sobre as pessoas, em especial os jovens, Edson? E como é que o Espiritismo recomenda que a gente possa trabalhar um pouco essas influências dos meios de comunicação de massa?
Antes de fazer essa colocação, eu só queria pegar um ganchinho aqui nessa colocação do Hélio. E tem um exemplo muito forte no Rio de Janeiro de uma empresária, esposa de um grande executivo, que foi sequestrada e levada a uma favela como refém. O cativeiro dela foi numa favela. E o tempo em que ela ficou aguardando a questão do resgate até a libertação fez com que ela convivesse de certa forma com aquele pessoal e fez com que ela vivesse o sofrimento deles, com que ela vivesse aqueles problemas todos. E esse sequestro transformou a vida dessa mulher. Ela passou, depois da libertação, ela voltou à favela e hoje desenvolve um trabalho social grandioso na favela. Então, o sequestrador foi o maior, a maior bênção na vida dessa pessoa. Se ela tem que agradecer alguma coisa na vida, tem que agradecer esse sequestrador, porque ele transformou a vida dela. Ela vivia num paraíso, vivia como uma Cinderela, milionária, cheia de conforto, de luxo, e a miséria campeando do seu lado. Quer dizer, ela precisou deste amigo, desse benfeitor sequestrador, para acordar, para abrir os olhos. Evidentemente que ele vai sofrer as consequências do seu gesto, né? Essa questão dos meios de comunicação é extremamente interessante nós observarmos, porque sempre que se fala de violência, eu volto a dizer e enfatizar, todo mundo olha o marginal e principalmente o pobre, o negro, aquele mais estereotipado, né, como bandido. Às vezes a própria polícia fala, né? O cidadão que tem cara de bandido. Quem que é o cara que tem cara de bandido? É o pobre, negro, sem dente, esse coitado, né? Aquele de terno e gravata, bonitão, bem arrumado, perfumado. Esse não, esse comete deslizes, esse não é criminoso, né? E um canal de televisão, um programa de rádio, pode não, faz um mal muito maior do que muito marginal junto. Se a gente for somar a casa de detenção toda, todos os criminosos que estão lá, eles não têm o potencial de fazer tanto mal quanto um radialista que vai diariamente nos ouvidos, nos lares de milhões de pessoas, disseminando ideias ruins, ideias de violência, ideias de egoísmo, ideias tantas aí que nós observamos todos os dias na televisão. Então o cidadão que tem um microfone na mão, o cidadão que tem uma câmera de televisão na mão, tem uma responsabilidade muito grande em entrar na vida das pessoas, em formar comportamento, formar opinião. E nós, pais, principalmente os religiosos, cristãos, espíritas, não temos como impedir. Não adianta proibir de ver televisão, proibir de ouvir rádio, de ler jornal. O que nós precisamos fazer é acentuar a formação, acentuar o exemplo, acentuar, vamos dizer assim, a segurança dos nossos filhos, para que eles saibam analisar, para que eles saibam diferenciar o que é bom para eles e o que não é bom para eles. Se for possível selecionar os programas, é salutar, é conveniente, né? Tem programas muito chulos, muito baixos na televisão. Então, se puder conversar com o filho, não adianta falar, não, está proibido de ver, porque ele vai ver escondido, ele vai ver na casa do amigo. Isso não funciona. Mas explicar, conversar, que eu faço isso com a minha filha, tenho uma filha de 5 anos, que gosta de ver novela. Agora ela vem com cada colocação. Meu filho, onde você viu isso? Na novela. Aí eu falo para ela, não vê novela. Aí dou alternativa. Então ela vê desenho. Eu compro fita de videocassete de desenho. Então, e procuro explicar para ela por que eu não quero que ela veja novela. E vou dando alternativas e vou dando a formação para que ela realmente saiba distinguir, para que ela se imunize, que ela conheça o lado ruim. Não adianta tapar o sol com a peneira, mas que ela saiba distinguir, que ela saiba diferenciar. A gente tem que dar força realmente, estrutura moral, para que os nossos filhos saibam escolher.
Edson, então você prega que ela viva o tempo, que ela viva o seu tempo, que ela não abandone o tempo em que ela está vivendo, mas também, ao mesmo tempo, você reforça as necessidades dela interagir com outros tipos de conhecimentos, com conhecimentos saudáveis, né?
Em todas as áreas do comportamento humano, é uma ilusão que alguns pais alimentam, de que proibindo, escondendo, eles vão impedir que os filhos tomem contato com essas coisas, né? Aí entra a questão das drogas, entra a questão do sexo. Não adianta esconder, não adianta proibir, não adianta tomar uma atitude repressiva. A atitude correta é o diálogo, é a orientação e, acima de tudo, o exemplo. A criança tem que ter estrutura, tem que saber o porquê. Daí a importância do espiritismo, é um argumento a mais. Você não vai falar para o seu filho, não tome droga porque é ruim só. Você vai falar para ele, tudo que você faz na vida gera consequências. Então você vai fazer alguma coisa ruim hoje, você vai colher essa coisa amanhã. Então, por raciocínio, por razão, a criatura vai ter argumentos para modificar o comportamento. Então, pai, realmente eu não vou me drogar, não é só porque é crime, porque isso aí é fácil se você burlar, tem um monte de coisa que também é crime, não acontece nada. Não só pela ótica material, a ótica espiritual. Ele vai saber que ele vai estar prejudicando o seu perispírito, que ele vai estar comprometendo o próximo corpo. Muitas pessoas falam, mas eu fumo, meu avô fumou a vida inteira, bebeu a vida inteira, morreu com 117 anos, aí atropelado, ainda estava participando de uma maratona, morreu atropelado. Tudo bem. Então o álcool não faz mal, o cigarro não faz mal. Só que aquele seu avô vai reencarnar e o corpo do seu avô, quando reencarnar, vai estar com aquelas marcas, porque aquilo marcou, aquilo prejudicou. E assim é com tudo, não só a questão física, como a questão moral. Nosso perispírito é um gravadorzinho e vai registrando tudo isso. E vai, pouco a pouco, tijolinho a tijolinho, plasmando o próximo corpo, o próximo abrigo daquele espírito. Por isso que nós não entendemos, às vezes, as crianças com meses, com cirrose, com asma. São esses avozinhos nossos que morreram com 150 anos e fumaram a vida inteira. Então eles voltam já com o corpinho comprometido. Não resgatou na encarnação anterior. Alguns resgatam até, começam a resgatar nessa, né? É o câncer, tá aí o abençoado câncer, que faz muitas vidas se modificarem. E às vezes não dá tempo, mas na próxima encarnação ele vai sentir as consequências do seu plantio.
Um amigo, recentemente, palestrante aqui da região, numa palestra, estava dizendo o seguinte com relação à televisão. Que um casal, até altas horas da madrugada, ficou assistindo filmes de terror. Que depois foram dormir. Deitaram, apagaram as luzes, aquele silêncio. E, de repente, eles ouviram mexer na porta. Então, a esposa virou e falou assim, marido, tem gente mexendo na porta. Então, aí o nosso palestrante falou assim, quem que ele queria que fosse aquele que estivesse mexendo na porta, né? O Jesus? Não, se assistir o filme de terror até altas horas da madrugada, acho que não deveria ser Jesus que aquela hora estaria entrando no quarto deles.
Uma questão de sintonia, né? Com quem estavam sintonizados. Né?
Essa parte de sintonia, o Edson ele passou, falou alguma coisa atrás aí. Puxa, e nós hoje não podemos até fazer um programa mais diretamente sobre isso. Porque a própria violência, né, a pessoa acaba sintonizando com a violência. Assim como ela sintoniza a violência pela queda da vibração dela, ela sintoniza a doença, ela entra em sintonia vibratória com a doença e adoece, assim também ela faz com relação à violência também. Ela baixa a vibração dela, chega no nível da violência e atrai a violência. Então, podemos explicar melhor isso um outro dia, que o espírito protetor, ele depende da sua, para agir, depende da sua vibração. Quer dizer, de você ter sua vibração elevada para que você possa estar fora da sintonia da violência. Se você baixar a vibração pelo programa de televisão, por tudo aquilo, pela sua dúvida, pelo seu medo, né, pela sua falta de fé,
os pensamentos,
se você vai baixando a vibração, você chega, a sua vibração chega no nível da violência. E aí você fica no mesmo nível e você realmente será facilmente atingido, né?
Temos também aqui a contribuição do nosso Oswaldo Salim, que dirige uma pergunta aqui ao Capitão Edson, a respeito do seguinte, uma pergunta muito interessante que todos nós, na Casa Espírita, somos frequentemente perguntados a respeito disso. A criança pequena que está no farol pedindo dinheiro, quando é pequena ela pede. E essa criança, possivelmente, mais tarde, ela não vai pedir mais e vai passar a pegar. O que fazer para as crianças pequenas? O que a gente pode fazer para ajudar essas crianças que estão no farol e pedem? Devemos dar dinheiro? Não devemos? O que fazer? Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Logo na sequência, o Capitão Edson estará nos orientando nesse aspecto.
Do livro Renovar-se e Viver, de J. Manahem e Roque Jacinto, Vivência do Amor. O desprovido de fé foge da obra do bem, mesmo quando não o persigam. Quem se ajusta ao Senhor, porém, revela-se sempre seguro, mesmo diante das adversidades e persevera no bem.